A ideia desse vídeo agora é a gente passar para vocês como a plataforma da Microsoft DevOps e de Azure consegue habilitar, apoiar todo o a entrega contínua de valor, a automação de todo esse processo. Meu nome é Anderson Lima, vou estar junto com o Daniel Semedo e com o Gustavo, apresentando para vocês toda essa plataforma. E o primeiro ponto que a gente queria apresentar, trazer para vocês, é uma mudança na posicionamento da Microsoft, onde ela deixa de atender, de ter um foco muito específico na plataforma dela em si e passa a atender, ter como objetivo atender qualquer aplicação, qualquer device, passando desde desenvolvimento open source para sistemas operacionais Linux, Docker, Xamarin, Cordova, linguagens de programação diversa, não só a linguagem de programação do .NET, C Sharp, mas também JavaScript, Python e uma série de outras linguagens. Então, esse é o mindset atual da nossa plataforma de desenvolvimento, atender qualquer aplicação, qualquer device, qualquer desenvolvedor. E aí, entrando mais especificamente no desenvolvimento cross-plataforma, desenvolvimento mobile, juntamente com o serviço de nuvem que já disponibiliza, já tem a capacidade de hospedar qualquer tipo de aplicação para qualquer tipo de tecnologia. O desenvolvimento também, a plataforma Visual Studio, estando muito próximo do desenvolvimento para cross-plataforma, então desenvolvimento para iOS, desenvolvimento para Android, desenvolvimento para Windows Phone, usando duas abordagens, né? Desde uma abordagem de cross-plataforma usando o Xamarin, termina por gerar aplicações nativas, quanto o desenvolvimento de aplicações utilizando web applications que são híbridas, utilizando Cordova, onde a gente tem um código só sendo desenvolvido, um código web que é capaz de rodar então também nas múltiplas plataformas. Então essas são duas abordagens que a plataforma traz para contemplar os dois caminhos possíveis de desenvolvimento, duas demandas possíveis de desenvolvimento e ainda assim ter um código, ter uma codificação, um desenvolvimento um pouco mais enxuto, né? Uma reutilização com a redução do esforço de desenvolvimento. A gente vai começar aqui a apresentação passando pelo Team Service, pelo Visual Studio Team Service, que faz toda a automação do processo de desenvolvimento de DevOps da Microsoft, desde a parte de versionamento, onde a gente conta aqui não só com o versionamento do próprio Team Service, mas o versionamento também do Git hospedado dentro da plataforma nativamente, atendendo aí necessidades que são diferentes e o próprio gosto de desenvolvedores e a preferência de desenvolvedores diferentes. Passando então para a parte de build, onde eu pego toda essa parte de código-fonte desses versionadores diversos e faço um processo de compilação e empacotamento, que também está preparado para rodar os mais diversos tipos de compilação, desde a chamada até mesmo de uma engine de compilação de open source como Jenkins, a compilação de Xamarin, de Cordova, de uma série de tecnologias. Passando em seguida, né, depois do processo de deployment par e passo com deployment, um processo de execução de load test, que é extremamente importante, ainda mais para aplicações que tem como destino o usuário final, onde tem um volume muito grande de consumo. O load test utilizando a tecnologia da Microsoft, utilizando o Azure, para simular ali uma carga em cima das aplicações. O release management, que é o módulo que vai pegar então esse pacote e vai distribuir todo o processo de toda a promoção de versão entre os ambientes locais ou ambientes em cloud. E, por fim, finalizando, a gente tem todo um aparato de monitoração dentro dessas aplicações para que todo o uso e todo o consumo, a usabilidade da aplicação sirva de input, sirva de ponto de análise, de melhoria, para que o ciclo retome com esses feedbacks e sejam feitas melhorias então nas aplicações e eu retomo meu ciclo de desenvolvimento. Então, a ideia vai ser mostrar agora em uma demo essa plataforma que a gente comentou agora, todas essas disciplinas em execução na plataforma. Então, vou acessar aqui o Visual Studio Team Services. Então, eu acessei aqui o Visual Studio Team Services em um Team Project que. Deixa eu só. Vocês não estão conseguindo ver ainda. Esse é o nosso Visual Studio Team Services. Então, eu estou aqui num Team Project que a gente montou, né, uma área de projeto que a gente criou de teste, onde eu vou mostrar um pouco para vocês de todas aquelas disciplinas que estavam no slide, como que isso é realmente implementado no Team Service. Então, nessa página inicial do Team Service, eu tenho aqui uma série de dashboards que são possíveis de ser configurados, que vão me dar, numa visão inicial para o time, uma série de visões para saber como é que está o andamento do meu projeto e a condução das minhas entregas, né? Então, desde gráficos que me mostrem a evolução da minha interação, se eu estiver utilizando um processo ágil, se eu estiver usando um Scrum, como é que está a evolução da minha sprint, passando ali por resultado, como é que estão os resultados dos meus builds, como que está o meu planejamento, o planejamento do meu produto, a quantidade de bugs encontrados. Então, tem uma vasta fonte de dados para a gente ir montando aqui esse dashboard para uma visão inicial do projeto. Seguindo aquela sequência que a gente mostrou, o primeiro passo de code. Então é aqui nessa aba aqui que a gente vai encontrar todo o controle de versão. Neste caso, a gente está utilizando o Git, um repositório Git, poderia ser um repositório nativo do próprio Version Control do próprio TFS, do Team Foundation, do Team Service. E aqui eu vou ter então todo o histórico de cada um, todo o meu repositório com todos os meus arquivos e todo o histórico de alterações que foram feitas durante todo o ciclo de vida da minha aplicação. Eu vou entrar um pouco mais em específico em alguns momentos, vou passar rapidamente aqui sobre alguns demais temas, depois eu retomo para a gente entrar no próprio Visual Studio e fazer uma alteração. Então aqui eu tenho a parte de código. Tem uma parte de toda a parte de gestão dos work items, então onde eu botei os meus backlogs, os meus requisitos, as minhas histórias de usuário, depende um pouco do sabor do processo que cada time deseja utilizar, e aqui é onde eu vou controlar então todo o meu fluxo de a evolução do meu projeto, das minhas entregas. Como mostrava no slide, depois da parte de código, a gente tem a parte de build. Então, aqui é onde estão descrito o que a gente chama de definição de build, onde eu vou configurar o TFS para onde ele vai pegar o código-fonte, quais são os passos que ele vai fazer durante a compilação e o que ele vai coletar no final para montar o pacote para que eu tenha no final ali um build com os resultados da compilação que eu posso utilizar no meu deployment. Na aba de teste também eu tenho toda a parte de gestão. De teste, onde eu posso fazer o meu planejamento, colocar os meus testes case e controlar toda a minha execução de teste. E por último aqui, que eu tinha comentado, o módulo de release, onde ele pega o resultado do que o build gerou, né, o pacote gerado pelo build, e aí ele utiliza uma definição de release, onde eu vou dizer o que que eu vou fazer primeiro, quais são os ambientes por qual eu quero passar aquele build até ele chegar na produção. E para cada ambiente eu vou descrever quais são as tarefas que devem ser feitas naquele ambiente para que o build seja implantado. Eventualmente uma execução de teste pode ser executado e o que mais for necessário dentro do meu processo de release para conseguir concluir o processo de implantação daquele build. Bom, beleza. Essa é a visão geral que a gente estava descrevendo, que a gente escreveu no PowerPoint. Entrando aqui, executando uma alteração, né, vamos ver como é que isso acontece na prática. Eu tomo aqui o Visual Studio, onde eu estou conectado exatamente àquela área de projeto que eu acabei de mostrar no Team Services. Então, aqui eu tenho, estou aqui na parte de controle de versão, como ele está associado ao Git, eu tenho aqui as minhas pull requests, tenho os work items, tenho aqui o build, o sync e os brands. Eu já vou abrir aqui uma solução que a gente já tem já dentro desse versionador e vou fazer uma alteração para que a gente consiga perseguir todo aquele processo que a gente descreveu desde a parte de build depois da parte de release. Então, abri aqui minha solução, vou fazer uma alteração em um dos arquivos. Inserir um comentário aqui. Vou salvar. Em seguida, vou aqui em Change. Vou colocar um comentário aqui na minha alteração. Já vou pedir para que o Visual Studio não só faça o commit, mas quando a gente está no Git, ele vai fazer o commit e ele já vai fazer o sync, fazendo subindo essa alteração para o repositório, trazendo qualquer alteração que tenha ocorrido desde então no repositório. Na hora que ele concluir esse commit, vou retornar aqui na parte de builds. E aqui onde mostra os builds que já estão enfileirados para ser executados, já mostra aqui para mim que já foi enfileirado exatamente uma requisição de build da alteração que eu acabei de fazer. Essa é uma das configurações que a gente pode ter no processo de build para que habilite o Continuous Integration, né, a integração contínua. Então, toda vez que o desenvolvedor fazer uma alteração e ele fazer um commit no repositório, em seguida, né, vai ser enfileirado uma definição de build para fazer a compilação, executar eventualmente os testes de unidade e dar rapidamente ali o feedback para o desenvolvedor se o código que ele fez integrou ao restante do codebase sem nenhum problema e se os testes, né, os testes foram executados, os testes de unidade comprovam que a qualidade dele tá boa. Então, se a gente entrar nosso build aqui está enfileirado. Deixa eu ver se ele vai mostrar alguma evolução aqui. Bom, enquanto eu estou utilizando aqui um servidor de build, um serviço de build hosteado também no Azure. Então não tem nenhuma. Em todo esse processo, né, a única coisa que eu estou local aqui é o meu Visual Studio. Team Service é 100% como serviço no Azure. Essa infraestrutura de build também está rodando hosteada no Azure. Enquanto ele está fazendo então está enfileirando e executando, vou mostrar um pouco para vocês como que está essa definição de build. Então aqui eu editei aqui a definição de build que a gente está utilizando e ela é composta de uma série de atividades, né, que vai passando passo a passo que vai ser executado durante o processo de build. Então desde a recuperação, o restore dos pacotes que a solução está utilizando no Nugget, passando pela compilação propriamente dita, execução de testes, a cópia ali dos arquivos que vão compor ali o meu build e, por último, a publicação aqui do resultado de build dentro como artefatos do build. Tenho aqui também as configurações que vão associar esse build ao repositório, variáveis que permitem que eu faça. O meu script ele utiliza essas variáveis para fazer alguma alteração em tempo de execução. E aqui, como eu comentei, as triggers, que é o que dispara esse build. Como a gente pode ver, esse build está marcado com uma integração contínua, que faz ele disparar automaticamente no momento em que uma alteração é feita no repositório. Deixa eu ver se a nossa. Nossa, execução de build ainda continua rodando. Enquanto ele continua aqui na espera para fazer o build, eu vou dar sequência, vou mostrar para vocês o que a gente vai pegar em seguida desse processo de build, né? Na hora que ele fizer o processo de compilação e fazer o empacotamento, ele passa para o próximo passo, que é fazer a release desse build nos ambientes que foram previamente configurados. Então, vou até aqui a release. Só aproveitar aqui que ele iniciou aqui o processo de build para mostrar para vocês. Então, ele tava aguardando um agente disponível e agora já que ele enfileirou, ele começa a execução de cada uma daquelas atividades que eu mostrei para vocês. E ele vai mostrando o console aqui em real time como que está a evolução, quais são os logs da execução de cada uma daquelas tarefas. E ele pode ser acompanhando. O primeiro passo que ele executou foi recuperar os fontes, depois ele vai executar aquela atividade de restore do NuGet, e depois vai fazer o build, vai fazer a cópia dos arquivos. Vou deixar ele rodando aqui em paralelo, vou aqui na parte de release, enquanto eu já explico para vocês. Aqui também na parte de release, nós já criamos aqui também uma definição de release, onde, deixa eu editar aqui, a gente está utilizando uma definição simples com apenas um ambiente, dev test. Esse ambiente é o que o Daniel Cimento vai mostrar em poucos minutos aqui para vocês. É um ambiente também, é um serviço também que consta que a gente vai utilizar do Azure para gerenciar esses ambientes de dev test de uma maneira um pouco mais racional, e dado que esse uso do ambiente não é contínuo, muito mais no momento em que você vai ter esforço de teste, vai ter um esforço de dev. E aqui dentro desse ambiente, a gente colocou quatro passos, né? O primeiro passo, ele vai ligar essa máquina virtual para fazer o um melhor uso do recurso. Então, a ideia é no início da release, levanta a máquina, faz o deployment, faz o teste automatizado, terminou o teste, desliga a máquina e a gente vai conseguindo fazer um melhor uso dos recursos. Depois, com a atividade de web deploy, vai fazer o deployment efetivamente. No pacote, a gente vai explicar também em seguida essa marcação aqui com Application Insights para monitoramento, para a gente ter ali dentro da análise do Application Insights os momentos em que foram feitos as releases. E por último, a execução automatizada de testes de performance em cima daquele ambiente. Então, dado essa definição, vou criar uma nova release. Quando eu vou fazer essa criação de uma nova release, ele já me pede para associar a um build, que é da onde ele vai retirar o conteúdo. Vou pegar o nosso último build aqui. Ele já criou essa release 5 e ele vai iniciar aqui o processo de deployment, trazendo nessa tela aqui todo o conteúdo que ele coletou durante todo o processo de construção. Aqui a gente, no nosso exemplo, a gente não associou os work items, a gente não executou o teste, mas toda essa informação vai dar um release note muito completo ali para saber o que efetivamente foi coletado, o que compõe essa release em termos de itens, work items que foram desenvolvidos, tests que foram feitos e o código-fonte que foi feito e em qual ambiente está sendo implantado. Vou chamar agora o Daniel Cimento, que vai explicar um pouco mais sobre como que é esse ambiente de dev test e como que ele ajuda a gente a fazer um melhor uso aí da infraestrutura para apoiar esse processo de DevOps. Obrigado, pessoal.
Eu. Fala, pessoal, tudo bem? Sou Daniel Semeda e vamos dar seguimento na nossa discussão, né, sobre Team Services, sobre Dev Test Lab Application Insights. O Anjo estava discutindo um pouco sobre o ponto do Release Management, mas só para a gente poder conferir aqui, deixa eu só olhar aqui a parte de logs. Você cancelou o deploy, foi isso?
Não,
Você cancelou sozinho?
não. para ele fazer o deploy, pessoal. Enquanto ele vai fazendo o deploy, deixa eu mostrar para vocês um pouco mais o Dev Test Lab. É um recurso bacana aqui. Deixa eu só pedir para dar um refresh. Esse truque para vocês. O que seria, pessoal, o Dev Test Lab? Tá? Até para ficar fácil, né, o entendimento, o Dev Test Lab ele é um serviço do Azure. Tá? Então o Azure tem uma série de serviços lá dentro, né? E o Dev Test Lab é um desses serviços. Então, quando você for navegar pela parte de serviços de desenvolvedores, dentro do serviço de desenvolvedores você vai ter tanto Application Insights, que é um serviço que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, como também o Dev Test Lab. Qual que é a ideia por trás do Dev Test Lab, tá, pessoal? A ideia é que você tenha um ambiente, imagine como se fosse uma caixa de areia, um sandbox, e dentro dessa caixa de areia você pode ter configurações de usuários, pode ter configurações de máquinas, tipos de máquinas, templates, gestão de custo. Então, por exemplo, eu vou montar esse sandbox, eu vou montar esse ambiente em paralelo, né, esse ambiente separado, mais restrito, para as minhas fábricas de software, ou vou montar para os meus desenvolvedores. Então, quando você dá esse ambiente, né, esse quadrado para o seu desenvolvedor ou para a fábrica, você consegue pôr uma série de restrições. Como o Azure trabalha em cima de bilhetagem, né, ou seja, máquina ligada, ele consome, né, você tem que saber ter uma forma muito clara de como você gerencia esses recursos. Então o Dev Test Lab ele vai te ajudar a pôr restrições no uso, restrições até de template, máquina, tamanho de máquina, versão, o que já vem instalado na máquina, até mesmo conexões, por exemplo, com o Team Service, com o GitHub e com outros players de source control e deploy, para que você já tenha um ambiente totalmente integrado, né, e sem precisar que você saia desse ambiente. Tá? Então o Dev Test Lab te dá todo esse espaço para que você possa desenvolver e testar e também gerenciar de forma efetiva o custo. Então para a gente poder conhecer um pouquinho mais, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui eu estou no cenário de Dev Test Lab. Então aqui eu vim e criei um cenário novo, tá? Para você criar, ele é bem simples. Quando você cria esse cenário de Dev Test Lab, ele nada mais nada menos faz do que cria a sua limitação, né? Ele fala, ó, então você vai trabalhar nessa zona, você vai trabalhar com essas máquinas, você vai trabalhar com esses ambientes, com essas configurações, então ele delimita o campo para você. Uma vez que você delimitou o campo, repare aqui que eu tenho algumas opções, como por exemplo, quais são os tamanhos de máquinas permitidas, o tamanho máximo de cada VM, também o total de números, né, a quantidade de VMs que eu posso rodar de forma simultânea. Então eu posso configurar essas restrições. E também o custo. Quanto eu tenho de custo mensal que eu quero executar dentro do Dev Test Lab, como também o horário que liga e desliga. No nosso processo de deployment, nós configuramos o deploy, né, o release, para que ele ligasse a máquina. Tá? Não tem essa necessidade, a gente poderia fazer esse passo por aqui também. Mas se a gente só for configurar, por exemplo, a parte do auto shutdown, né, vamos supor que o auto start eu deixe desabilitado, tá? Vamos supor que só deixe ligado o auto shutdown. E quando for feito um deployment de fato, eu ligue a máquina, execute os testes, né, e faça as demais verificações. Então aqui eu posso, de uma forma bem tranquila, bem fácil, escolher se eu quero habilitar ou não, e qual a hora que eu desligo. Tá? Então isso é bem fácil, bem tranquilo. Ele aplica para todas as máquinas do ambiente, né? E se você me perguntar, você mesmo, mas se eu quiser aplicar numa única máquina, tá? Aqui você está gerenciando a caixa de areia, tá? Então o Dev Test Lab ele aplica de uma forma geral para todas as máquinas. Se você quiser controlar o estado, controlar as configurações de liga e desliga, ou algumas condições a mais, você pode utilizar a parte de automation do Azure, tá? O automation permite que você tenha mais flexibilidade, para que você possa customizar uma máquina, um ambiente, um cenário, um resource group, né? Ele vai te dar mais condições para que você possa melhorar ou até mesmo otimizar a sua automação. Tá? Pensando que no Dev Test Lab, tudo é aplicado para esse cenário, para esse container, para esse quadrado. Tá? Então aqui eu posso ligar e desligar a máquina, posso configurar a quantidade de máquinas permitidas, né? Então vamos supor, nesse cenário só posso ter 4 máquinas ligadas, ou somente um usuário que trabalha nessa máquina. Né? Também você pode configurar imagens, né? Então você pode ter imagens customizadas ou pegar imagens do marketplace. Então você tem um pool muito grande, né, de escolhas, né? Você já tem uma série de imagens prontas já no marketplace,
seja Windows, seja já máquinas com Visual Studio configurado, com Azure configurado, né, ou até mesmo máquinas Linux, né, com Oracle, Docker, enfim, você tem uma série de imagens, configurações já prontas que você pode reaproveitar ou monta sua própria imagem, sobe para o Azure e utiliza aqui dentro desse cenário. Uma vez que você tem aqui esse mundo preparado, né, você pode vir aqui, por exemplo, em Artifact Repositories e configurar como ele vai acessar aqui as informações. Então, por exemplo, você pode ter um acesso via Git, via Team Services, você pode configurar esse repositório toda vez que eu ligar a máquina, ou toda vez que iniciar um deploy, ou toda vez que executar uma ação, ele se conecta nesse repositório e baixa a última versão. Tá? Então você consegue garantir também que o desenvolvedor sempre vai ter a última versão para poder trabalhar com a sua aplicação. Bom, pessoal, repare que toda a parte aqui de execução, né, ele já começou a iniciar a máquina, então provavelmente o script do Team Service já começou a ser executado, então a máquina já está iniciando. E conforme a máquina vai sendo executada, vai iniciando, deixa eu mostrar para vocês como configura o Application Insights. Então, pensando, pessoal, em linhas gerais, no nosso cenário, né, o Anderson mostrou um pouco sobre como nós trabalhamos no processo de DevOps, então com o Visual Studio, com o Eclipse, a gente sobe o código, faz check-in, build, release. A partir de um passo de release, nós entramos no DevTest Lab um pouco mais para ver a gestão, configuração de máquina, né, como você pode utilizar esse ambiente para realmente economizar dinheiro, né, e gerenciar de uma forma mais inteligente o liga e desliga de máquina, tamanho de máquinas, imagens, até mesmo o perfil do desenvolvedor que vai acessar, né, pensando em usar e disponibilizar para fábrica de softwares ou para desenvolvedores, né, para que eles tenham um canto, um quadrado que eles possam trabalhar. E agora, uma vez que eu tenho a aplicação no ar, né, uma vez que eu termino o Digital Deployment, eu entro no passo do Application Insights. Então o Gustavo vai explicar um pouquinho mais do Application Insights, mas antes do Gustavo explicar, deixa eu só mostrar para vocês como é simples configurar. Então reparem que eu voltei aqui no Visual Studio, estou dentro do meu projeto, e a ideia aqui, pessoal, é configurar o Application Insights de uma forma bem simples, de uma forma bem tranquila. Então você vem aqui na aplicação, botão direito e clique em Insights e configura ele. Simples assim. Pode ser feito tanto para Visual Studio quanto para Eclipse. Tá? Ambos têm esse plugin, tem essa facilidade de você poder inserir. E quando você faz esse tipo de configuração, ele automaticamente já implementa todos os possíveis códigos, né, que você vai precisar, já instrumenta a aplicação, já instrumenta todo o agente, para que ele possa capturar as informações e levar isso para o Azure. Tá? Então, de uma forma bem simples, você põe a sua conta, instrumenta ela, fala de onde ela vai buscar, que no caso eu apontei para um recurso de fabricante, Crush, que é o nome da minha aplicação, mas caso você ainda não tenha, ele permite que você crie através do Wizard. Tá? Então tem o Wizard, já se conecta na sua conta, ele vai lá criar, ele cria lá o serviço para você já no Application Insights, configura no Visual Studio, e toda vez que você for depurar a aplicação, no caso, se eu vier aqui e pedir para depurar, ele automaticamente já liga o Application Insights para você. Então você pode usar o Application Insights tanto no momento de desenvolvimento, quando você está depurando o código, que nem eu estou fazendo aqui agora, quanto também para monitorar aplicações em ambiente de homologação e produção. Então, você pode usar ele para ambos os cenários, né? Até para você coletar informações, coletar disponibilidade, performance, consumo de exceções. Então você tem uma grande facilidade para poder monitorar. Só para eu mostrar aqui, para eu chamar o Gustavo, reparem que aqui ele já habilitou o Application Insights, né? Então você consegue visualizar isso dentro da IDE, até uma novidade do Visual Studio 2015 Update 1, que todas as informações de performance e de telemetria, né, você não precisa mais acessar o portal do Azure, você consegue já ver por aqui. E você vê a informação que é relevante para você. Então você só precisa ver informações em termos de exceção, né, se for trabalhar mais com troubleshooting, você vem aqui e escolhe, não, só quero ver a exceção, né? Você filtra essas informações e você já consegue trabalhar dentro da IDE. Agora eu vou chamar o Gustavo. O Gustavo está aqui comigo para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o Application Insights. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só abrir aqui o serviço do Application Insights. Eu vou pedir para o Gustavo explicar um pouquinho para a gente.
Obrigado, Samedo.
Pronto, salvou.
Tá? Pô, legal, hein? Bela apresentação, Samedo.
Muito bom. Bom, pessoal, meu nome é Gustavo Zimmermann, eu faço parte, sou especialista de produtos na Microsoft, trabalhando com o Visual Studio. Eu, na verdade, venho de uma parte mais de infraestrutura, então, na realidade, quando a gente começa a falar sobre DevOps, é necessário que a gente tenha pessoas também de infraestrutura dentro dos times de desenvolvimento. Então, tanto o Daniel Semedo como o Anderson, eles são profissionais que vieram da área de desenvolvimento, eles conhecem o Visual Studio, enfim, toda essa plataforma de desenvolvimento de uma maneira muito ampla, enquanto eu conheço de uma maneira muito ampla toda essa plataforma de nuvem, a plataforma de infraestrutura e também hoje, com essa necessidade de DevOps, cada vez mais cada um estuda mais um pouco o pedaço que não conhece. Então eu hoje já desenvolvi muitos trabalhos em cima do Visual Studio justamente para conhecer mais desenvolvimento. Daniel Semedo, Anderson, eles estão desenvolvendo trabalhos muito voltados para parte de infraestrutura e aprender, enfim, cada vez mais. Bom, falando sobre Application Insights, acho que isso é um ponto fundamental dentro de uma aplicação, a gente conseguir visualizar o que está acontecendo na nossa aplicação, quais são os erros, quais são os builds que estão sendo realizados. Então aqui, de uma maneira imediata, a gente já vê alguns gráficos que são importantes. Então, por exemplo, tempo de execução, tempo de resposta da aplicação, a gente consegue, dentro do Application Insights, visualizar essas informações de uma maneira muito rápida. Não precisa, enfim, fazer nenhum tipo de drill down muito avançado. Aqui ele também já me traz algumas informações importantes, como, por exemplo, o tempo de resposta do servidor, aqui está em 426 milissegundos. Se eu, por exemplo, identificar que existe um problema na minha aplicação e ela, por exemplo, está muito lenta, eu posso verificar qual foi o build que gerou esse problema. Então, eu tinha, por exemplo, antes o tempo de resposta lá de, vamos, por exemplo, dizer que estava em 5 milissegundos e agora nessa próxima build está em 400 milissegundos. Isso significa o quê? Que, enfim, alguma coisa deu errado. Então eu já posso, dentro da minha aplicação, na verdade, dentro, a partir do Application Insights, eu já consigo identificar isso e verificar dentro do código o que está, enfim, trazendo esses erros e por que o meu tempo de resposta está muito maior. Outro ponto importante é tempo, por exemplo, com quantidade de requisições. Eu consigo saber quantas requisições estão sendo feitas para a minha aplicação. Então, também outro ponto importante, porque de repente pode ser que o meu tempo de resposta seja maior, porque eu tenho um número muito maior de requisições do que eu tinha anteriormente. O Application Insights, ele tem já uma série de outras características que são importantes. Eu consigo, por exemplo, já monitorar e diagnosticar do lado do servidor, do lado do cliente. Eu consigo realizar uma série de testes para verificar quais são os problemas que estão acontecendo dentro da aplicação. E habilitar questões de telemetria, né, personalizando todas essas características, ok? Então, acho que dentro dessa nossa apresentação, completando o ciclo de DevOps, essa é justamente a parte de monitoramento. Toda vez que a gente identifica um problema de monitoramento e envia a aplicação que esteja um pouco mais lenta, volta novamente e reinicia o ciclo lá com o desenvolvedor para que a gente possa corrigir algum código, algum erro que aconteceu. Volta todo o processo de release, de build, de release, enfim, teste da aplicação, até que a gente coloque novamente a nossa aplicação em nuvem, certo? Então, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação por hoje e até a próxima.